A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Pesquisa. Os avanços da ciência em diferentes áreas do conhecimento. UFPA Pesquisa.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA. Eu sou a Elissandra Batista e a partir de agora você me acompanha em mais uma edição do programa UFPA Pesquisa. Hoje o nosso tema é a questão das barragens no território brasileiro. Recentemente, o Brasil testemunhou incidentes e tragédias envolvendo rompimento de barragens nas cidades de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais. No contexto regional, temos o incidente de Barcarena, no interior do Pará, onde a empresa Hidroalunorte foi acusada de possuir um duto clandestino para depositar rejeitos da mineração nos rios, poluindo a água que é utilizada pela população local. Com estes acontecimentos, surgiu uma preocupação com a segurança dessas estruturas, deixando brasileiros que vivem perto de barragens apreensivos. Muitas barragens no Brasil estão em situação de risco ou com alto potencial de risco associado. Estruturas que estão presentes em quase todo o território brasileiro por causa de atividades relacionadas à mineração e à geração de energia. E para a gente discutir um pouco sobre esse tema, hoje eu recebo aqui no estúdio a professora Luziane Mesquita, doutora em Geografia Física. Atualmente ela trabalha em um projeto que estuda os riscos geomorfológicos e geotécnicos em áreas de barragens no Pará. Aqui no estúdio também conosco está o professor André Farias, do Núcleo de Meio Ambiente da UFPA. O professor André é formado em Ciências Sociais e é doutor em Desenvolvimento Socioambiental. Professora Luziane, professor André, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, participando com a gente aqui do UFPA Pesquisa. Hoje. E para a gente começar o programa, quase todo o território brasileiro tem, né, barragens, porque é uma atividade, elas estão relacionadas à atividade da mineração e de energia. A gente sabe que são atividades econômicas consideradas de grande importância para o desenvolvimento do país, né? Pelo menos é o que passam para a gente, principalmente aqui na região amazônica, por exemplo, que a gente sabe que tem muitas mineradoras e hidrelétricas que já estão em funcionamento e uma constante ameaça de novas hidrelétricas na região por conta desse desenvolvimento econômico, energético e tudo mais. E a gente, infelizmente, não vê toda essa promessa de desenvolvimento para as populações locais, né? E aí eu queria uma análise de vocês sobre a necessidade, de fato, de tantas barragens, tanto para mineração quanto para energia hidrelétrica. Professora Luziane Mesquita, por favor.
Em relação à distribuição dessas barragens no território brasileiro, né, o total de barragens hoje estimado é cerca de 24 mil barragens, incluindo hidrelétricas e barragens de mineração. No caso das barragens de mineração, no Brasil, atualmente, de acordo com dados da Agência Nacional de Mineração, nós temos 790 barragens de mineração. Então, elas estão distribuídas por todo o território, né, brasileiro. Então, a região brasileira que concentra maior número de barragens é a região sudeste do Brasil. Então, o estado de Minas Gerais, né, que está em foco aí, é um estado que concentra um grande número de barragens na região sudeste. Em relação ao norte do Brasil, e aí o estado do Pará também, ele concentra uma grande quantidade de barragens. Recentemente, nós já mapeamos, né, no estado do Pará, nós temos 104 barragens em todo o estado do Pará, e aí nós dividimos por regiões de integração. O estado do Pará tem 12 regiões de integração. A região que tem maior número de barragens no estado do Pará é a região de Carajás. Atualmente, com dados já de fevereiro de 2019, nós temos 39 barragens na região de Carajás. E depois vem a região do Baixo Amazonas, Neuriximiná, Juruti, 33 barragens. E aí já... Em segundo lugar, próximo aqui da região de Belém, da região metropolitana nós não temos barragens, né? Na região do Marajó, vem a região aqui de Tocantins, né? Região tocantina que a gente chama, inclui o município de Barcarena. E nós temos 11 barragens de mineração.
E senhora tem qual é a realidade dessas barragens atualmente, de riscos?
Sim, grande parte, no caso geomorfológico, né, do estudo do risco geomorfológico que nós realizamos, enquadrar a barragem no tipo de sítio onde ela está localizada é muito importante para nós, porque barragem em relevo serrano, como em Carajás, como lá em Minas Gerais, são barragens de alto risco, né, que é classificada. Mas o que nós observamos, né, na época dessas grandes catástrofes aí, é que o dano é praticamente irreversível, né, decorrente desse rompimento dessas barragens. Então, grande parte dessas barragens, de acordo com a classificação que está sendo revista, muitas são classificadas como risco baixo e dano alto. Então, essas barragens estão sofrendo uma reclassificação, né, em função desses últimos desastres que aconteceram no estado de Minas Gerais.
Professor André.
Bem, a professora indica aí já um retrato da situação das barragens, então eu queria abordar essa questão primeiro por uma reflexão que é da necessidade. Então, o Brasil é uma economia periférica, né, no sistema capitalista, e a divisão internacional do trabalho estabelece um papel de fornecedora de commodities para o mercado internacional. E esse fornecimento de commodities, ela está assentada em algumas atividades produtivas, dentre elas a mineração e a geração de energia elétrica, que vai pelas commodities de outra forma, como no caso da produção de alumínio, onde tem muita exportação de energia pelo alumínio, né? Do que é produzido, gasto na produção de alumínio. Então, é importante que a gente faça uma primeira reflexão de que nós só vamos mudar esse quadro de barragens, né? E do que aconteceu tanto em Mariana, quanto em Brumadinho, quanto aqui em Barcarena, se nós repensarmos o nosso modelo de desenvolvimento. Um modelo de desenvolvimento que realmente traga atividades sustentáveis, atividades que sejam mais ligadas à nossa dinâmica, à nossa formação social, à nossa história, à nossa cultura, que são esses elementos que eu discuto mais. Com relação ao número de barragens, esse é o cenário que nós nos encontramos, quer dizer, a economia e o papel do Brasil e da Amazônia nos leva a ter um número grande de barragens, como a professora falou, e muitas vezes com tecnologias que não são adequadas. Por quê? O sistema capitalista vai buscar o menor custo. Então, nós temos vários desses casos em Brumadinho e Mariana, tipos de tecnologias de barragens que tinham menor custo, mas geraram o que geraram, né? Essa chacina ambiental, no caso de Brumadinho, mais de 300 vítimas humanas. E, como a professora falou, um impacto sobre a natureza também e sobre outras populações é imensurável. Porque nós temos 300 vítimas, mais de 300 vítimas humanas, mas nós temos a fauna, a flora e outras tantas vidas humanas impactadas pelos rejeitos e pela contaminação. No caso de Barcarena, nós temos também uma situação gravíssima, como, por exemplo, envolve a contaminação da água, né, onde essa população não está tendo acesso à água potável, essa água está chegando lá em garrafas de água mineral, onde há uma quantidade limitada para cada família, ou seja, as pessoas estão passando sede em Barcarena. Foram vitimadas, ceifadas suas vidas em Brumadinho. Então, tudo isso por quê? Por conta da lógica do capital, de o lucro acima de tudo.
O senhor já explicou, né, que essa questão das barragens, da mineração e tudo mais é consequência do sistema capitalista que a gente vive hoje, né, que mostra para a gente a necessidade desses projetos, desse setor, da importância dessas atividades para a economia brasileira. Mas, de fato, aí o senhor fala que para mudar essa realidade tinha que mudar o nosso modo de desenvolvimento econômico, um desenvolvimento sustentável, digamos assim. Mas é possível isso mesmo, professor?
Bem, o desenvolvimento sustentável é uma utopia, portanto ele é um processo, ele está a ser construído. Sustentabilidade é uma utopia, porque toda, na verdade, atividade humana, ela gera um impacto ambiental. A questão é que as atividades produtivas para o sistema capitalista, baseadas num consumismo, né, exacerbado, uma produção intensiva de material e de mão de obra, aliás, de mão de obra nem sempre, porque está aí o número de desempregados, nós temos quase 13 milhões de desempregados no Brasil, mas intensiva em matéria-prima, ou seja, recursos naturais, realmente parece uma coisa que não é possível, mas é desde que nós tenhamos, por exemplo, uma atuação, que é um dos aspectos que eu levanto mais nos meus estudos, nas minhas pesquisas, é a atuação do Estado. Então, nós temos uma legislação relativamente boa para o Brasil, em termos de licenciamento ambiental, por exemplo, de fiscalização dos danos, até de ações de prevenção e de mitigação de impactos, como os PRADs, os Programas de Recuperação de Áreas Degradadas. Contudo, a ação do Estado não se faz na fiscalização, não se faz na punição. Então, vamos imaginar que se nós tivéssemos uma punição exemplar no caso de Mariana, com uma investigação séria, com uma fiscalização séria e uma punição, provavelmente nós não teríamos a repetição disso no caso de Brumadinho. Barcarena, daqui a pouco eu estou publicando um artigo que eu faço um levantamento dos crimes ambientais em Barcarena, é histórico. São 15, 20 anos de vazamentos, de contaminação, é o que alguns autores chamam, principalmente a turma ligada à justiça ambiental, de zonas ou territórios de sacrifício ambientais. Quer dizer, Barcarena é uma zona de sacrifício ambiental. Brumadinho é uma zona de sacrifício ambiental. Só que isso é muito duro quando você está falando de vidas humanas ou seres vivos, né, como fauna e como flora. Então, é necessário, para um pretenso desenvolvimento sustentável, ou desenvolvimento com sustentabilidade, nós termos uma atuação muito mais firme e forte do Estado, o que, claro, nesse cenário aqui atual do Brasil, nós não temos. Tem que deixar claro que isso é o que eu desejaria ter. Mas, inclusive, há um lobby forte no Congresso Nacional de flexibilização da legislação ambiental. Isso parou um pouquinho agora por conta dessas tragédias ambientais. Mas está todo mundo querendo diminuir o processo de licenciamento ambiental, né? Há um lobby lá das grandes empresas, das grandes mineradoras, para diminuir isso, dos grandes empreendimentos. Agora, isso também não é suficiente. Aí vem um outro questão, que é o fortalecimento da sociedade civil. Então, enquanto as nossas comunidades não tiverem voz e vez de levar as suas reivindicações, os seus sofrimentos, as suas angústias, as suas demandas, que são ocasionadas, como nós vimos nesse caso aqui da barragem de Brumadinho, né? Até hoje famílias não estão recebendo, foi preciso o Ministério Público do Trabalho entrar com uma ação na Justiça do Trabalho para a Vale pagar efetivamente, e espera-se que pague, as indenizações pelas famílias. Então, a sociedade civil precisa estar organizada, né? Temos um movimento dos atingidos pela barragem também, por exemplo, como o MAB, né, que faz uma luta incansável, desde as hidrelétricas. Porque a gente está dando mais atenção agora na mineração, mas existem vários tipos de barramentos, né, de barragens. Tem as hidrelétricas, que causam um impacto também tremendo para o meio ambiente, para a sociedade, para a natureza e para a sociedade. Há açudes. Por exemplo, pouco se fala, mas aquele caso de Paragominas, onde a cidade foi tomada por uma enxurrada, não tem a ver com a mineração. Tem a ver com os proprietários de terra, né, e os latifundiários e os criadores de gado, que fizeram açudes para concentrar a água. Porque hoje a pecuária e a agricultura, obviamente, a mineração, precisam de água. Então, essas barragens, elas estão, no caso da pecuária, estão servindo para alimentar o gado, né, o rebanho. E aí cada vez mais está aumentando, porque é um processo que não tem como fugir. Se você derruba as árvores para plantar pasto, vai diminuir o índice pluviométrico lá, porque não vai ter o ciclo hidrológico, não vai se concretizar naquele ambiente. Então, fazem os açudes, né? Só que com isso, mais açudes, tem um momento, com uma chuva mais forte, vai haver enxurrada, que foi o que houve lá no caso de Paragominas. Lá de Paragominas, o desastre lá ambiental não foi de barragem de mineração, foram esses açudes.
Professora Luziane, aproveitando a deixa do professor, qual a diferença, né, de riscos e precauções também entre barragens de mineração e de hidrelétricas e desses açudes também que aconteceu lá em Paragominas?
Existem vários tipos de barragens. No caso, as barragens mais seguras são as barragens hidrelétricas, né, porque tem toda uma infraestrutura, né, uma engenharia para construção. No caso dessas barragens que o professor citou, que ocorreu realmente em Paragominas, eram barragens ilegais, né, barragens rudimentares que eles construíram até de madeira, né, para construir pequenos açudes, né, para alimentar o gado. Então, eram barragens em sequência. Eu lembro que na época a gente mapeou no rio Uraim, tinham mais de 70 barragens ilegais no rio, né? A gente fez todo o mapeamento e quando teve o rompimento em sequência, que na verdade a gente nunca teve uma resposta do Estado, né?
Verdade.
O que realmente aconteceu, a gente não teve essa resposta.
E é um município verde. Quero lembrar para os ouvintes aí que Paragominas é conhecido como município verde.
Já deixou de ser Paragobala e virou município verde.
Esse, né, município verde, que agora também eu vou até dar um dado aqui, ele se inclui aqui na região toda do Capim, né, na região de integração, que também tem cerca de 7 barragens de mineração, que eles exploram também o caulim, né, o caulim que vem aqui para Barcarena e Pixuna, né, e eles também exploram bauxita. Então, essas regiões, elas concentram vários tipos de barragens desconhecidas, né? Às vezes as pessoas não sabem, né, como são construídas essas barragens. Então, e também essas barragens de mineração, elas são as mais rudimentares, como o professor falou, que a gente chama castelo de areia. Porque elas são construídas com o próprio rejeito da mineração. Imagina, é uma barragem, para ela começar o loteamento, ela tem que ter 15 metros. Começa, né, o alteamento com o próprio material que a gente chama modelo upstream, né, vai subindo. Essas barragens que romperam, por exemplo, tinham mais de 80 metros de barragem. Quer dizer, à medida que você sobe o barramento, você está aumentando o risco se houver um rompimento de barragem. Então, sobre a questão do volume do material, como é uma mineração predatória, né, como o professor falou, não tem fiscalização, eles desmontam uma serra em décadas e reservam ela, né, numa barragem. É isso que eles fazem. Eu lembro que o diretor da Vale, na época, né, falou assim, ah, nós vamos devolver as barragens para a natureza. É impossível, porque essas 10 barragens de alto risco, né, que nós estamos tendo problemas em Minas Gerais, ele já tinha descomissionado a maioria, né? E só que agora, em função dessas mudanças climáticas, né, aumento da chuva, no Brasil todo está chovendo, essas barragens elas não foi liberada, algumas têm problemas de projeto, estão tentando colocar os drenos agora, e aí nunca foi feita essa questão da drenagem, que é um problema grave, né? E em si, o material já vem com muita água, né, quando ele fica reservado. E aí, mais a água, né?
Da chuva.
E aí aumenta o risco, né? Porque aí logo eles falam, olha, aumentou de 2 para 3. De 2 para 3, o 3 já é o alerta máximo, porque o piezômetro que é que mede, né, a pressão da água, ele já não tá mais aguentando. E aí ele começa a dar o sinal desses problemas. Então, em Minas Gerais, eles estão com esses problemas gravíssimos, né? Toda semana tem alerta.
Né,
a população, na verdade, ela não sabe como agir, né? O treinamento que é feito, eu não sei como é feito, mas eu acho que ele não é feito da forma adequada. Porque a população fica em pânico, às vezes, né? Na hora do alerta e não sabe como agir efetivamente.
Por que que vocês acham que esses problemas, essas tragédias estão ocorrendo agora, né? Tem a questão do fator climático, né? Das chuvas que aumentaram, mas em questão de planejamento, de fiscalização, de gerenciamento, o que que acontece para que o Brasil esteja vivendo essas tragédias agora e essas apreensões que a população, principalmente lá de Minas Gerais, está vivendo, né?
Bom, isso tem a ver com um processo histórico, né? Que vai desde, por exemplo, da falta da participação da sociedade, das comunidades locais no processo de licenciamento das obras, nas audiências públicas. As audiências públicas para licenciar esses grandes empreendimentos é um grande teatro. Eu já participei de audiências públicas aqui em Barcarena, que quase a palavra foi negada, né? Inscrições feitas antecipadamente, os gestores representando o Estado nas suas diversas níveis, federal, estadual e municipais, claramente ligados, né, e apoiando o projeto sem nenhuma crítica ao projeto. Só para você dar um exemplo, em Barcarena, a secretária de Meio Ambiente não tinha nem lido o EIA-RIMA do projeto para esse empreendimento que eu participei da audiência pública. Então, é um processo histórico, onde a sociedade ela é alijada, ela é separada, não é discutida com ela, ela quer ou não aquele projeto. Esse é um fator para que faz com que a professora disse agora. As pessoas não sabem o que fazer, porque não sabem como está. Tem também o que eu avalio, que é a decadência, né, o esgotamento do próprio projeto de engenharia, de construir uma barragem. Então, ela tem uma vida útil. Ela precisa ser remodelada, tratada de forma correta para que não houvesse. Mas as empresas, buscando esse lucro máximo, eles vão usar aquela barragem acima do limite permitido, tanto da sua quantidade quanto no seu tempo de vida. Porque qualquer obra de engenharia, ela precisa ter manutenção, ela precisa ter um tempo de vida também. E por último, nós temos essa influência atual das mudanças climáticas, que estão afetando o mundo todo. Você vê aí a tragédia nos países africanos, principalmente em Moçambique. Nós vimos aí as enchentes no Irã, né, e no Iraque, no Oriente Médio. Nós estamos vendo os casos dos volumes de chuva nunca antes vistos aqui em Belém, aqui mesmo no nosso campus do Guamá, na universidade. A gente tem sofrido alagamentos aqui que a gente não via. Eu sou aluno aqui de 94, pessoal. E eu não tinha visto ainda, né, cheias, tanto no campus quanto nos bairros aqui do entorno, como nós estamos vivendo. O que é isso? É o efeito das mudanças climáticas no local. Nós estamos hoje com um índice de vários municípios aí em situação de emergência por conta das enchentes. Então, isso somado, esse volume de chuvas e essa tecnologia, esse histórico de um empreendimento que não teve a manutenção devida, porque nós estamos muito falando aqui do Brumadinho, mas assim, Barcarena, que é onde eu estudo, meu locus de pesquisa. Houve realmente um alto índice pluviométrico no 17 de fevereiro de 2018. Sim, houve. Mas se tivesse o sistema de drenagem funcionando, a contento, se tivesse com a outra célula licenciada e funcionando, talvez não acontecesse aquilo que aconteceu em Barcarena, que é a empresa diz assim, olha, não houve transbordamento, é errado quem fala que houve transbordamento, ou houve rompimento. Não houve, porque tinha um sistema clandestino de drenagem, de dutos clandestinos que esvaziaram o excesso dessa água. O problema, pessoal, os ouvintes que estão aí nos escutando, é que essa água está contaminada. Uma série de rejeitos tóxicos, por isso que o cálculo é incomensurável, o impacto de Brumadinho e Barcarena, porque são efeitos que eles são não imediatos. Por exemplo, nós vamos sofrer efeitos, estamos sofrendo efeitos da população de Barcarena, de doenças, que não existe nem diagnóstico para esse tipo de doença, porque tipo de contaminação por metais pesados. Então, o nosso sistema de saúde não está preparado para fazer os diagnósticos devidos e o tratamento devido para essas doenças. E tem doenças também que não são físicas, são psíquicas. Eu tenho visto isso nas minhas pesquisas, as pessoas estão com medo. Eu falava hoje isso em sala de aula. A população ribeirinha dessa região aqui do Baixo Tocantins, professora, principalmente aqui Barcarena, Abaetetuba, estão com medo de tomar banho no rio. Estão com medo de, como o caboclo lá, de brincar de pira lá. Não, não brinca mais, porque o rio, para o ribeirinho, para a nossa população da Amazônia, não é só meio de transporte, não é só possibilidade de abastecimento de água, né, para fins potáveis, é a diversão dele também, é um entretenimento, é um lazer. E você tirar isso de uma população toda, porque a água está sendo usada, né, para a mineração, porque a água de Barcarena é a mineração que está usando e contaminando.
Professora Luziane, se ela complementa sobre essa questão, né, de a gente estar vendo, depois de décadas aí, essa explosão agora de tragédias envolvendo mineração.
De barragens.
Sim, eu vou só fazer uma comparação mesmo em relação ao tipo de risco, né, e como ele nos afeta. No caso, eu vou dar o exemplo da questão do rompimento da barragem do Fundão, e que foi um marco, né, de um grande desastre desconhecido para nós, né, que nós não sabíamos que essas barragens podiam levar esse tipo de crime ambiental, de desastre,
de tragédia.
Então, a barragem do Fundão, ela se localizava no alto curso do Rio Doce. Então, todo foram 35 milhões de metros cúbicos de material, né, que vazaram naquele dia, que foi em novembro de 2015, né, que ninguém esqueça esse dia. Então, do alto curso do Rio Doce, esse rejeito atingiu até a foz, né, do Rio Doce, então quase 600 quilômetros, e atingiu rede de cidades, municípios.
Esse é o desastre de Mariana.
De Mariana, comunidades que até hoje, como o professor disse, não tiveram resposta. Desde a comunidade lá que vivia, né, próximo à barragem, até lá próximo ao mar, né, então afetou globalmente a bacia do Rio Doce, mas foi um rompimento assim, vamos dizer, instantâneo. No caso de Barcarena, que também a gente estuda há muito tempo, né, a universidade acho como um todo, o professor está falando, Barcarena, eu digo assim, que é um risco lento e mortal. Porque há décadas são muitos desastres que já aconteceram em Barcarena, né? Lá eles alocam um grande distrito industrial, né? São várias empresas, né? As maiores barragens é da Hidro, mas a Ímeres também, sim, causou problemas e vem causando. Recentemente teve um vazamento,
sim,
da Ímeres. Acho que foi semana passada,
sim,
duas semanas atrás. Então, a população, ela está há décadas, né, sujeita a essa água contaminada e poluída. Então, muitas doenças, né, foram comprovadas pelos estudos recentes. Então, você tem o risco iminente de um rompimento que vai afetar grandes áreas, e você tem essas áreas que a gente classifica como risco crônico, né? Que há décadas elas estão sofrendo com essas questões e também a gente não tem uma resposta, né, para essas comunidades.
E só para registrar, né, de que realmente, e a importância da nossa rádio, da UFPA, Rádio Web, é a gente poder falar das nossas pesquisas, né, com um pouco mais de tempo, que a gente não tem nos grandes meios de comunicação para falar. Se a gente chama a gente para uma entrevista, a gente não consegue desenvolver nenhuma ideia, um minuto. Então, eu acho que é muito importante querer registrar, né, a alegria de estar aqui no canal da Rádio Web, da UFPA, porque é permitido a gente fazer isso. Eu queria registrar os trabalhos, por exemplo, da professora Simone Pereira, que discute a qualidade da água há muito tempo em Barcarena. E muito importante está sendo para sustentar, por exemplo, ações que o Ministério Público, né, fez contra essas empresas poluidoras. E também o papel do Instituto Evandro Chagas, quer dizer, não é só a universidade, outras instituições de pesquisa são importantes para que nós possamos ter um conhecimento objetivo da realidade, de o que esses empreendimentos estão causando, e poderíamos até avançar de como melhorar, de como prevenir. Só que, infelizmente, a universidade e a academia sempre chamam depois dos desastres.
Depois que as tragédias acontecem, né? Pode falar, professora.
Só uma questão, né, para complementar o nosso debate em relação a outras regiões do Pará que têm alto potencial, né, de risco, né, de rompimento de barragem. Uma região também muito estudada é a região de Carajás, e aí entra o município de Parauapebas, né, que ele concentra uma grande quantidade de barragens. Então, lá é uma área de mineração muito antiga também, né? O ferro, né, o principal tipo de minério que é explorado lá. Eu fiz alguns estudos prévios, né? E aí, no caso da mina de Carajás, uma barragem de alto risco já classificada lá é a barragem do Gelado.
queria que a senhora explicasse, desse mais detalhes sobre essa situação aí em Carajás, sobre as barragens, a situação da população das barragens aqui no Pará. Depois do intervalo, a gente precisa fazer um intervalo rapidinho e a gente volta já e a senhora pode contextualizar e dar mais informações sobre essa pesquisa, tá bom? E a gente volta já. Rádio Web UFPA, programa UFPA Pesquisa, hoje falando sobre barragens. Conosco aqui no estúdio a professora Luziane Mesquita, doutora em Geografia Física, atualmente trabalha em um projeto que estuda os riscos geomorfológicos e geotécnicos em áreas de barragens aqui no Pará, e ela vai dar mais detalhes já sobre esse trabalho. E também aqui no estúdio conosco o professor André Farias, do Núcleo de Meio Ambiente da UFPA, formado em Ciências Sociais e doutor em Desenvolvimento Socioambiental. A gente volta rapidinho.
Você está ouvindo UFPA Pesquisa. Você está ouvindo UFPA Pesquisa.
Estamos de volta com o programa UFPA Pesquisa aqui na Rádio Web UFPA. Hoje o nosso tema são barragens no território brasileiro. Conversando conosco sobre esse assunto, aqui no estúdio está a professora Luziane Mesquita, doutora em Geografia Física. Trabalha em um projeto que estuda riscos geomorfológicos e geotécnicos em áreas de barragens no Pará. Também conosco aqui no estúdio o professor André Farias, do Núcleo de Meio Ambiente da UFPA, doutor em Desenvolvimento Socioambiental. E no bloco anterior, a professora Luziane estava falando sobre os riscos das barragens aqui no Pará, né? Especificamente na região de Carajás, não é isso, professora? Que é o que a senhora está estudando no momento, não é? Sim. Eu queria que a senhora falasse um pouco mais desse trabalho, dessa pesquisa aqui no Pará em relação às barragens.
Vamos falar um pouco sobre a questão da área, né? Onde essas barragens estão localizadas. No caso, existe um sistema, né? Nós temos a mina, onde o minério é explorado, nós temos o sistema de beneficiamento e nós temos as barragens, né? Para reservar esse material do rejeito. Então, todo esse sistema, ele funciona de uma forma muito integrada.
Essa é a área mais crítica, digamos assim, em termos de...
É a área, vamos dizer assim, de produção, de, né? De produção mineral,
intensa,
vamos dizer assim.
É mais intensa.
No caso da barragem do Gelado, que fica lá em Carajás, que é uma barragem classificada como alto risco, o volume máximo dela é cerca de 90 milhões de metros cúbicos. Para você ter uma ideia, essa que rompeu recentemente só tinha 12 milhões.
Nossa!
A gente vê o volume em função da produção, né? Que é muito alta. Então, o volume máximo, que espero que a gente nunca atinja, 90 milhões, né, de volume de rejeito aí. Então, essa região tem uma questão importante para a estabilidade das barragens, que é um problema intrínseco ao processo. Na mina, sempre ocorrem explosões, né? Eles fazem muitas explosões. Isso também foi levantado lá em Brumadinho, né? Algumas evidências mostram que antes do rompimento, teve algumas explosões na mina. Então, eles fazem a explosão, né, na tentativa de explorar o minério. Então, essas explosões, elas também desestabilizam as barragens, já que elas são construídas de um material muito rudimentar. Então, recentemente, em Canaã dos Carajás, onde fica a mina do Salobo, a população, né, ficou muito em alerta por conta de alguns abalos e tremores que eles achavam, né, que foi um terremoto, mas não, estava associado a esse tipo de explosão que ocorre na mina. Então, isso também leva a um risco, porque, olha, a região de Carajás, a mina de Carajás está a cerca de 800 metros de altitude. Então, a barragem está lá no topo da serra. A cidade de Paraupeba está no sopé da serra, ou seja, na parte mais baixa, que é uma região, né, muito já urbanizada. Então, e em distância, dá em menos de 50 quilômetros. Lá em cima, né, a barragem até Paraupebas. Então, se houver algum dia, né, algum tipo de problema nesse nível, toda essa área mais baixa que a gente está jusante da barragem, né, e é praticamente, é um colapso que não tem tempo de correr, não tem alerta, entendeu? Porque está a 1.000 metros quase a barragem e a cidade está jusante. Então, tem que ser um sistema de alerta muito bem treinado, projetado, né, porque é uma região também muito mais que abriu uma população muito maior, né, a região de Paraupeba. Então, é risco altíssimo lá.
Só para contribuir com a professora, conheço bem essa região aí. Eu fui secretário de planejamento de Paraupebas antes de entrar na universidade. Nós organizamos lá o primeiro plano diretor do município. E é um dilema. Realmente, isso não existe. Só para você ter uma ideia, até 2004, quando nós fizemos o plano diretor e ajudamos a organizar a gestão, não tinha nem defesa civil.
Sim.
O município. Agora tem uma defesa civil municipal, mas eu digo para vocês, nenhum município no Pará está em condições de enfrentar um desafio desse, um desastre desse. E o governo do estado também. Por quê? O governo do estado criou no Pará um grupo de trabalho para estudar essas barragens, no dia 13 de janeiro. E nesse grupo tem várias instituições, inclusive secretarias de governo, Ministério Público, Ministério Federal, IBAMA. É o decreto número 13, de 28 de janeiro de 2019. Na página da Secretaria de Estado de Meio Ambiente você encontra esse decreto. Agora, e vários objetivos, dentre eles, produzir diagnósticos, discutir uma metodologia de fiscalização das barragens, é pela primeira vez que está sendo feito. O próprio diagnóstico, eu acho muito importante o trabalho da professora aqui, nesses dados também quantitativos, porque quando você vai fazer um estudo exploratório nesses documentos oficiais do governo, até o número dos barragens não bate. Bate, é inconsistente. Significa que o próprio Estado, seja a ANA, desculpa, ANA não, a Agência Nacional de Mineração, a ANM, né, seja a própria ANA também, a Agência Nacional de Águas, essas agências reguladoras não têm dados completos. Ou o governo do estado não tem dados completos e o município não tem capacidade de reagir a uma situação como essa. Então, os estudos que a gente faz na universidade, sejam eles, né, da situação geomorfológica, que é o projeto que a professora desenvolve, seja dos impactos, tanto dos impactos causados como de prevenir esses impactos, é muito importante, porque claramente o Estado não se prepara, né, não tem condições de atender essas situações. Queria levantar também rapidamente essa situação de Paraupebas, de novo, falar que esse risco existe, é iminente, em Canaã também, mas também nessas áreas há uma série de efeitos que não são visíveis assim, ou então não são publicizados. A grande imprensa, ela se movimenta pelas grandes tragédias. Minha tese de doutorado foi sobre a Vale e a relação dela naquele município. Eu discutia desenvolvimento, se gerava ou não desenvolvimento, e não gera desenvolvimento local nenhum. O município tem uma renda alta hoje por conta da CEFEM, mas internalizar desenvolvimento, gerar postos de trabalho efetivos, não existe. Então, esses grandes empreendimentos que geram essas grandes barragens, elas deixam muito pouco para a nossa Amazônia, para os nossos municípios.
Pois é, nesse momento de tragédia que a gente está vivendo, por conta dos rompimentos das barragens lá em Minas Gerais, há também o discurso, né? Porque ao mesmo tempo que a população acorda para um problema grave, que nem imaginava que a gente poderia viver de uma tragédia desse tamanho, e ao mesmo tempo vem os governos e tal, e dizer, pelo menos em Minas Gerais, né, que é importante porque gera emprego. Ao mesmo tempo que tem essa importância, mas a gente vê, por exemplo, aqui no Pará, na Amazônia, que não há esse desenvolvimento prometido, né? E aí acaba causando uma confusão, acho que na cabeça da população leiga que está recebendo a informação ali e aí está mobilizada, está consternada, está solidária com a tragédia das pessoas, mas ao mesmo tempo pensa, e os empregos que essas mineradoras, essas empresas geram? Como é que fica?
Eu creio que a população, primeiro, é o elo mais fraco dessa cadeia, dessa corrente aí, né? Desses processos. Então, os grupos sociais sejam comunidades tradicionais. Nós temos vários efeitos desses grandes empreendimentos, dessas barragens, em comunidades quilombolas, em comunidades indígenas, em comunidades ribeirinhas. São os elos mais fracos. Precisa entender isso. E o Estado deveria proteger essa população. Porém, não é essa a realidade. Há interesses, sim, econômicos. Né? Se você for pegar, por exemplo, os financiadores de campanha, né? As mineradoras estão entre as maiores. Esses grandes empreendimentos, eles financiam as campanhas, tanto formal quanto de outras formas, né? Então, há uma relação assim, econômica e política aí. Daí, eu chamo de negligência ou de conivência do Estado. Eu não estou falando do Estado, do governo do Estado, não. Todo o Estado. Estado com E maiúsculo, como eu costumo ensinar para meus alunos. Então, essa é uma relação que precisa ser analisada, precisa ser estudada, precisa ser esclarecida para a população. Agora, outra questão que você coloca é o discurso. Realmente existe um discurso. O empreendimento, para ele se instalar, ele usa o discurso do emprego. O empreendimento, para questionar a sua continuidade na produção, ele usa o emprego. É o caso da Vale, é o caso da Hidro aqui, por exemplo, né, em Barcarena. Ah, vamos fechar a nossa atividade, vamos perder tantos empregos. Mas os empregos gerados por esses grandes empreendimentos, eles são insuficientes, preciso de ser diga, e eles são também precários. Se você for fazer uma análise de quem morreu, efetivamente, quem foi assassinado nessa tragédia em Brumadinho, você vai ver que os altos funcionários não estavam no pé da mina. Estavam lá funcionários terceirizados, na sua maioria, terceirizados, que trabalhavam em atividades de ponta, vamos dizer assim, na ponta do processo de mineração. Quando você vê quem foi punido, efetivamente, punido não, vamos dizer assim, foi investigado e de alguma forma, né, teve a prisão decretada, foram técnicos, engenheiros, quer dizer, os dirigentes da Vale, os grandes investidores da Vale não são incomodados. Da mesma forma, aqui na Hidro. O presidente da Hidro foi numa rede nacional de televisão e disse, olha, nós só atuamos de acordo com cada governo. O que ele disse ali? Foi uma tapa de luz, assim, olha, o governo de vocês não faz cumprir as leis, é corrupto. Então, foi isso que aconteceu. O sistema capitalista, ele é um sistema predatório, mas ele há países que ele tem uma regulação muito forte.
Eu vou complementar.
Né? Porque é isso que explica que Noruega é um país capitalista, mas lá não acontece esse tipo de coisa. Por quê? Porque lá tem uma regulação muito forte. Tem uma população que conhece seus direitos, cobra seus direitos. Então, a população de Barcarena, quando vai cobrar os seus direitos, é recebida a cacetete e cachorro, né? E polícia militar. A última possibilidade dele é fechar uma rua ou um trevo do Peteca, né? Lá em Barcarena. Então é recebido assim. Então nós precisamos desmistificar esse discurso. Há outras formas, outras atividades produtivas que empregam muito mais a pesca. Emprega muito mais a pesca. A pesca artesanal emprega muita gente. E não só emprega, é a nossa base de segurança alimentar. O nós amazônicos e paraenses, nossa base alimentar é o peixe, a farinha e o açaí. Então há uma atividade, né, produtiva no extrativismo do açaí, no manejo do açaí, na pesca, na produção da farinha, que é relegada muitas vezes para esses grandes empreendimentos. Porque nós estamos falando aqui de barragem, mas eu não estudo só barragem. Eu estudo os grandes empreendimentos. Então, o dendê, por exemplo, a produção da dendeicultura, que é um monocultivo, está invadindo todinho o Nordeste paraense e acabando com a plantação da roça, poluindo os igarapés, entende? Então, o discurso do progresso, do desenvolvimento, do emprego, ele serve para as grandes empresas, né? Mas eles não se sustentam quando você vai analisar quantos empregos são gerados, qual é a qualidade desses empregos. Se você trouxesse alguém aqui da área da saúde com a gente, né, professora, vocês iam ver como eles iam levantar o nível de adoecimento desses trabalhadores terceirizados desses grandes empreendimentos que trabalham em barragem. Por que que houve tantas vítimas fatais em Brumadinho? Porque a casa de gerenciamento lá e o restaurante estava no pé da barragem. Por que isso? É para o empregado ficar próximo, o nível de exploração ser maior. Ele está ali direto no trabalho. Ele vai almoçar 15 minutos e volta para trabalhar. Quando há um sistema organizacional onde tivesse uma fiscalização, né? Aí, infelizmente, o governo federal agora está acabando com o Ministério do Trabalho. O que que ele está dizendo? Olha, tá aí. O que é a reforma da Previdência? Tirar a regulamentação da proteção do trabalhador. Já foi aprovada uma reforma trabalhista e agora uma da Previdência. Então, é isso. Se um governo não tiver regulação e não tiver uma sociedade efetiva, nós não vamos sair desse cenário.
Professor Luziane, em relação ao que o professor falou do risco, né? Os alunos tiveram recentemente na Faculdade de Geografia em trabalho de campo lá em Carajás. E aí no debate após esses desastres aí, professor, o refeitório também lá em Carajás fica abaixo da barragem.
Um absurdo.
Da grande barragem, né? Do gelado. Que aí, professor, a vista é linda, mas olha só o risco, né? Que você começa a observar. Em relação à legislação ambiental, que nós estudamos, né, na ciência ambiental como um todo, é que esses grandes projetos, né, esses tipos de atividade, eles têm um contexto, né? Quando eles chegam no Brasil. À medida que esses países, por exemplo, a década de 70, ela é marcada por grandes 50, né? Grandes desastres ambientais na Europa, no Japão, nos Exato. Estados Unidos. E aí, o que eles vão fazer à medida que eles vão consolidar a legislação ambiental deles? Eles vão transferir esses grandes desastres para nós. Que é isso que acontece hoje, né? Como a nossa legislação, ela é excelente, né? Ninguém nega, mas ela não fiscaliza, ela não é uma legislação efetiva.
No papel é bonito,
no papel,
né? Na prática...
Mas na prática é isso que a gente está debatendo aqui. Então, isso nos torna refém, ou está nos deixando refém, que é a chantagem ambiental que eu chamo, que a Hidro faz, né? Que a Vale faz. Então, vamos fechar as portas, né? Não vai mais ter emprego, mas isso vai nos deixar refém nas próximas décadas de grandes desastres. Por quê? Porque em menos de uma década nós tivemos dois grandes desastres em Minas Gerais, em relação a esse tipo, né, de risco, que é barragens de mineração. Então, se houver, né, porque a gente está no risco, olha, semanalmente eles ligam o alerta. Nós vamos ter três eventos, né, de grande, né, magnitude, como a gente estuda, em uma década. Porque, olha, 2015, 2019, se for continuar, né? Porque não tem a fiscalização. O que nós observamos é que elas não respeitam as leis dessas grandes empresas, né? A Vale é como se ela fizesse uma maquiagem, né? nesses relatórios, foi o que foi observado. Sim. Aí na investigação. Eles sabiam do risco meses antes, eles sabiam que ela estava em estado crítico, a barragem, mas é como se... Nós não temos o que fazer mais, porque depois de 40, 50 anos, né, de mineração, 60 anos, né, em Minas Gerais, como a gente estuda lá no Carlos Drummond de Andrade, né, ele sempre alertou, uhum, ele sempre denunciou, mas ninguém sabia realmente as consequências dessa nossa atividade predatória há décadas. A verdade é, o alerta, ele serve para evacuar. Mas se houver um rompimento, a gente praticamente não tem o que a gente observou aí. A gente não tem o que fazer.
É muito rápido.
É o colapso, ele é, né? E aí, perdas de vida, né? Sim. A perda de vida, parece que ela não está sendo levada em conta, uhum, né, no desastre. Eles não levam em conta praticamente nada, né? Que outros países, à medida que foi aumentando as perdas de vida com grandes desastres, né, eles foram endurecendo, né, e consolidando essa legislação. Então, vamos ver, que a gente ainda não viu, né, se a gente vai aprender e vai melhorar nossas legislação, a segurança do trabalho,
em
né?
Em vez de flexibilizar, de abrir para que todo
fazer
mundo
ao contrário,
implante,
né,
esses grandes empreendimentos da forma que desejar, tenha mais fiscalização e mais rigor, né, na implantação.
E aí, agora entra num outro aspecto da ação também pública, que é o papel do parlamento, né? Você vê, com todo esse desastre que aconteceu em Mariana, antes do caso de Brumadinho, Minas Gerais não aprovou um projeto de lei que estabelecia regras mais rígidas para as barragens. Não aprovou.
Poderia ter feito.
E aqui no Pará, foi criada agora uma comissão na Assembleia, está sendo criada, proposta pela... até deputado estadual Marinô Brito, uma comissão para analisar e fazer uma proposta de legislação para as barragens no Pará. Vamos ver se nós temos resultados efetivos e se o Pará, pelos dados colocados aqui também, como um estado minerador e um estado produtor de energia elétrica, portanto tem duas das grandes barragens que podem gerar impactos e desastres também gravíssimos, que se nós tenhamos uma legislação mais adequada. Porém, não é suficiente. Porque em outros tipos de atividades, em outros processos, tem legislação eficiente, não tem um cumprimento. Mas é essa conjugação, ter uma legislação que ampare, que puna, ter um executivo que faça cumprir e ter uma população também, né, que cobre seus direitos, que brigue no bom sentido, mas lutar pelos seus direitos, que se posicione, que não aceite vender a sua vida. Porque as empresas, os grandes empreendimentos, que Barca Arena é uma coisa inescrupulosa, o que os grandes empreendimentos fazem, cooptação de lideranças, o que esses grandes empreendimentos fazem elegendo prefeitos, vereadores, esses prefeitos e vereadores não tratam dos problemas, não identificam, não estão junto com a população. Olha, foi muito emblemático para mim numa audiência pública que o Ministério Público Federal chamou aqui em Barca Arena, onde nós tínhamos, de um lado, os atingidos, né, os impactados, população ribeirinha, população quilombola, os moradores próximos do entorno, e do outro lado, a empresa, o sindicato dos trabalhadores e os vereadores e o prefeito. Quer dizer, a representação pública, que deveria estar com esses que são os atingidos, estavam com as empresas.
Eles fazem os pactos, né, contra a população, na verdade.
Exato.
Né? E aí a gente está falando aqui de barragens de mineração por conta das tragédias que a gente está vivendo, mas a gente sabe também que as barragens de hidrelétricas, elas são tão nocivas quanto, né? Porque desalojam, dizimam populações. A gente vê o caso de Belo Monte, né, que trouxe sérias consequências para indígenas ribeirinhos, né, que moravam ali naquela região do Rio Xingu, né, professor?
Sim, Belo Monte tem muitos professores, por exemplo, no Numa, e nós temos uma professora que discute bastante, dois professores, a Sônia Magalhães, que já faz um trabalho muito antigo sobre as barragens hidrelétricas, e o professor Gilberto Rocha, que já vem analisando desde o que aconteceu em Tucuruí, também, e esses dois professores, dos pesquisadores, têm muita contribuição sobre essas barragens. E é isso, as barragens hidrelétricas, elas também causam um impacto muito grande na sua implementação, porque elas represam grande quantidade, né, para formar o lago, para a produção energética, eles alagam territórios que são ocupados, né, desde os Cinta Larga lá em Tucuruí, que foram, né, desalojados, até todas as etnias do Xingu, que sofreram. Hoje, eu vi uma matéria sobre um protesto dos indígenas que agora o governo federal quer passar para os municípios a saúde indígena. Quer dizer, todos os efeitos, o impacto que eles sofreram lá, causado em grande medida pelaquela obra que era do governo federal. E agora, os problemas acontecendo vão passar para o município não tem nem... Pessoal, vocês procuram aí as unidades básicas de saúde e vão numa UPA para a gente saber o que é um atendimento no município. Agora, como é que vai cuidar de saúde indígena, que é uma particularidade? O acesso é um percurso diferente, distante, né? O tipo de tratamento de saúde é um tipo de tratamento também específico. Então, não dá. As barragens hidrelétricas, elas no Pará e na Amazônia, elas precisam ser repensadas. E é importante que a gente faça isso agora, com essa reflexão dessas tragédias, porque estão previstas várias hidrelétricas na região do Tapajós.
Diante dessas tragédias, o que a gente pode aprender? Vocês acham que é uma perspectiva? Vocês já falaram um pouquinho disso, que a gente tem que aprender e tem que melhorar a fiscalização, a legislação ambiental, ser mais rigorosa e uma fiscalização mais rigorosa. Os governos têm que deixar de compactuar mais com essas grandes empresas que chegam aqui e, pelo que a gente vê, vem com esse discurso de desenvolvimento, mas gerando emprego, vai gerar não sei quantos empregos, mas a gente vê que, na verdade, a população continua sem nada, né? O desenvolvimento que a gente precisa e merece não chega de fato. E diante também, não só dessas tragédias, mas também dessas mudanças climáticas que a gente percebe que está vivendo uma crise ambiental, com enchentes, com tantos fenômenos naturais que a gente percebe que acontece por conta desse aquecimento global, né? E mais essas tragédias todas por conta desses grandes empreendimentos. Vocês conseguem ver uma luz no fim do túnel para que a gente realmente tenha um outro tipo de desenvolvimento, não só esse desenvolvimento predatório que a gente vive hoje?
Eu acho que nesse cenário a universidade ela tem um papel importante, né? Que eu vou tentar desenvolver a partir de todo o resultado desses projetos, né? De nossos estudos. Eu acho que a gente tem que atuar de uma forma que eu chamo de uma educação preventiva, né? Junto a essas comunidades, a essas populações afetadas, né? Levar esse conhecimento, porque nós viajamos muito, né, professor? Futuramente eu estou pensando já levar, né? Todo esse mapeamento, todo esse conhecimento, alertar, né, a população. A gente sempre viaja para Barcarena, sempre viaja para Paraupebas. Então, a Amazônia como um todo, nós somos muito reféns ainda, vamos continuar por décadas. Em relação à nossa matriz energética, ela é dominada pela eletricidade. Aí vamos dizer, ainda tem o petróleo, mas a hidroeletricidade hoje, ela domina ainda a matriz energética brasileira. Por exemplo, o Brasil, grande parte das hidrelétricas, elas estão concentradas na bacia do Paraná. É, aqui no Brasil. Mas em função da urbanização, né, dessas grandes aglomerações urbanas também na região do sudeste do Brasil e dos problemas que a bacia de São Francisco enfrenta, climáticos, né, como você acabou de falar, grande parte desses empreendimentos nas próximas décadas, né, grandes hidrelétricas, vão ser construídas na Amazônia. Então a gente ainda vai continuar refém desses grandes empreendimentos. E a mineração também ela deve se expandir concomitantemente a essas demandas aí do mercado internacional. Então a gente vai continuar sofrendo, né, com as consequências desses grandes empreendimentos. Então eu acho que a universidade ela pode atuar dessa forma, né, de uma educação preventiva, levar esse conhecimento, né, levar esse alerta, né, atuar junto à defesa civil também, porque ela não tem muita infraestrutura. O meu projeto ele tem uma parceria, né, a gente deve fazer algumas visitas. Os alunos, né, vão começar a conhecer como a defesa civil ela atua para futuramente, né, tentar prevenir de uma forma mais efetiva esse risco, né, junto às comunidades.
Eu acho que é por aí o que a professora Luziane fala. A luz no fim do túnel que eu vejo é a gente se posicionar no papel institucional que a gente tem, né? Então, quanto à universidade, nós somos centros de produção de conhecimento, de saber, e essa produção do conhecimento ela tem que formar cidadãos críticos, cidadãos que contribuem para a sua região, para o seu município, e saibam identificar quem é quem. Quer dizer, a responsabilidade do crime ambiental de Brumadinho, de Mariana, é da Vale. A responsabilidade do crime ambiental de Barcarena é da Hidro. Com a participação, em primeiro lugar, passivamente dos governos, porque não fiscalizaram, não fizeram legislação, não puniram, dos governos e do judiciário. Até o judiciário, nós pouco abordamos aqui o judiciário. Por que que as ações não chegam até o final para esses grandes empreendimentos? Então, a gente esclarecer, formar pessoas em vários cursos que nós temos aqui, que o nosso engenheiro saia daqui compreendendo que ele não pode colocar a assinatura dele num laudo onde vai levar dano à natureza, àquela sociedade onde ele vive. E que não é ético ele colocar a assinatura dele num laudo mentiroso. Que a gente forme geógrafos que compreendam o espaço como múltiplo uso, onde já existe uma população que vive, onde a gente forme sociólogos que compreendam a realidade, a gente forme médicos que estejam mais interessados em contribuir para a saúde da pessoa do que mudar de carro e comprar um novo apartamento, não sei aonde. Então, é essa formação que eu vejo a primeira luz é de a gente repensar o nosso propósito no campo da universidade. E aí sim, fazendo os seus estudos, nossos projetos, né? E o outro é a gente atuar mais nessa prevenção. Eu acho que a gente tem que alertar sempre no sentido da prevenção. Como? Esses grandes empreendimentos, essas barragens. Participar e fazer, exigir as audiências públicas. Ter um processo mais firme para a implementação de novos empreendimentos. Não podemos assinar os novos empreendimentos só aceitando esse discurso do emprego. Isso está superado. Né? Isso não está correto. Analisar novas tecnologias e nós aqui produzirmos também novas tecnologias, porque existem tecnologias para tratar resíduo. Por exemplo, nós temos um problema seríssimo aqui na região metropolitana do aterro sanitário, que é um outro assunto. Mas existe tecnologia para nós termos um aterro sanitário digno, que não vá prejudicar as pessoas e que a gente possa até fazer economia com o lixo.
Produzir energia.
Produzir energia, exatamente. Produzir energia. O Aurá está ali, que é uma fonte para produzir energia, e está lá contaminando o solo. E, por último, esse empoderamento da sociedade. Eu acredito muito nisso. Quer dizer, nós precisamos ter mais fóruns participativos, onde a sociedade não fique só reagindo aos crimes e aos danos ambientais, né, aos problemas ambientais, onde a gente tenha realmente a população participando desde o início do empreendimento, sabendo qual é o risco, sabendo como se posicionar, cobrando seus direitos. Porque me incomoda muito de ver, principalmente nos grandes meios de comunicação, eles apelam para o lado, né? Porque o brasileiro, nós temos uma cultura de proteção, de solidariedade com as pessoas. Aí, uma situação como essa, o que é colocado, ah, o fulano de tal ajudou, trouxe uma roupa. Que bom, a gente tem que, não pode perder isso. Mas a gente não pode esquecer de cobrar os responsáveis. Então, a prevenção também é cobrar os responsáveis de quem cometeu esses crimes. Então, acho que são algumas questões que a gente indica aqui. E é isso. E quisera que nós tivéssemos mais recursos para nossas pesquisas, né, professora? Porque para a gente viajar, né? Para a formação, para viajar aqui em Barca Arena, você tem um custo de viagem. Para viajar lá para Paraupeba, um custo maior ainda. E a gente, a universidade, desde a PEC dos gastos, está com um problema orçamentário. Agora, com esse contingenciamento do governo, ainda, só o CNPq perdeu 400 milhões de reais em pesquisa. Então, para a gente produzir o que a gente vem conversar com nossos ouvintes aqui, são muito tempo para estudar, para fazer pesquisa, para levar nossos alunos para debater em sala de aula, para levar num campo, e aí você faz com pesquisa.
Professor André Farias, eu agradeço muito a sua presença hoje aqui na Rádio Web.
Eu que agradeço, muito obrigado. Um abraço a todos os ouvintes.
Do FPA Pesquisa, sobre esse tema tão importante, com tantas informações, né, e esclarecimentos sobre a questão das barragens aqui no Brasil. Professora Luziane, muito obrigada também por ter vindo. Luziane Mesquita, muito obrigada. E parabéns aí pela pesquisa, professora Luziane. Professor André também.
Então, agradecemos a todos pela participação aqui e vamos ficar todos em alerta, né? Daqui para frente, em função de todas essas grandes catástrofes aí que estão afetando a nossa vida cotidianamente.
Muito obrigada mais uma vez, professora Luziane, professor André.
Muito obrigado. Só agradecer mesmo o espaço da Rádio Web da UFPA. Só para dizer como eu acho importante a rádio, eu aceitei de primeiro o convite, é que eu tenho um projeto de extensão que é um programa numa rádio comunitária, onde a gente leva também... Professora está convidada já, que a gente vai fazer um programa especialmente sobre as barragens lá também, nessa, chama-se Rádio FM Cabana, é uma rádio comunitária, 87.9. Todo sábado, de 11 ao meio-dia, eu estou lá, que é essa ideia de socializar as informações, as pesquisas que nós realizamos na UFPA.
Ah, que bacana, professor, muito bom.
Sabe, a gente não pode fazer um link aqui, né, com a Rádio Web.
Com certeza, é uma questão importante. A rádio, né, aqui na Amazônia, ela tem uma difusão grande, né? Ah, então é importante levar esse tipo de
não, e hoje as rádios, elas estão, né? Com os aplicativos. Sim. Você, tendo internet, você ouve também a rádio em qualquer lugar.
Exatamente, é. Né? Ou seja, a internet, ela veio... Muita gente pensa que veio para acabar com as rádios, né? Sim, mas nada, veio só para fortalecer ainda mais o papel social do rádio. Então, professor, parabéns também pela iniciativa aí. Obrigado. Né? Muito bom. Essa questão também da divulgação científica, ela é muito importante,
muito importante,
né?
Muito importante.
Porque não adianta também você ficar produzindo e deixar sua produção só para seus pares, né? A população tem que saber o que está acontecendo, então parabéns pelas iniciativas.
Se a população soubesse mais do que nós fazemos aqui, nós não teríamos esses cortes de investimento na educação, porque a população ia tomar as dores, não podemos tirar dinheiro da universidade. Mas nós vamos chegar no nível disso, que nós, a universidade não vai perder investimentos, que a população vai...
E mesmo que perca, mas é um movimento de resistência, não vamos deixar, né,
sim,
que as coisas
certeza.
Morram. Muito obrigada mais uma vez, professor André Farias e professora Luziane Mesquita. Eu agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o UFPA Pesquisa de hoje. O programa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista. A produção é do Gabriel Souza, montagem João Nilo, Lauro Feio e Carla Guimarães. A supervisão e a edição são minha e do Fabrício Queiroz. E a coordenação geral da Rádio Web é da professora Ana Prado. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.